Agora eu vou conversar nesse momento com o Evaristo de Miranda a partir de um importante evento que vai acontecer na cidade de Foz do Iguaçu, que é o 10º Congresso de Sementes das Américas. E a gente faz esse contato nesse momento aqui com o Evaristo. Evaristo, bem-vindo à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês aí.
O que significa para o Brasil, especialmente para Foz do Iguaçu, sediar o maior congresso de sementes da América, principalmente se levarmos em consideração que o Brasil e a nossa região têm essa alta produtividade?
Bom, a semente é a base de tudo, né? Ela é o alicerce da agricultura. Quem não planta uma boa semente não vai ter bons frutos, né? E o Brasil desenvolveu muito nessa área. Nós temos uma verdadeira indústria, uma grande agroindústria de produção de sementes. Para quem está nos assistindo, semente é diferente de grão. O milho que a gente colhe é grão de milho, serve para alimento, para os animais. A semente é diferente, é cultivada de outra forma, porque ela vai ser usada para o plantio. Então, nós temos hoje no Brasil muitas empresas, e também na América Latina, né, que trabalham com isso, que garantem várias coisas. Primeiro, que a semente tem uma qualidade genética boa, quer dizer, traga o que você espera daquela cultura, mas também que ela tenha vigor, que ela nasça, que ela tenha sanidade, que não traga doenças. Ou seja, o agro brasileiro, tanto na produção de grãos, como também nas pastagens, porque também nós plantamos pastagens, tudo isso é tributário dessa grande agroindústria que é a produção de sementes.
Quais os principais temas e tendências de mercado que estarão em debate neste ano, nesse congresso?
Bom, o Congresso traz pessoas das Américas, não é? Não é apenas discutir o nosso problema aqui específico, né? Mas vários pontos do que eu já mencionei vão estar sendo abordados, porque a biotecnologia avançou muito no caso das sementes, a edição genômica. Então, a parte genética está evoluindo muito. Nós estamos tendo sementes cada vez com qualidades melhores, e a gente consegue, em tempo mais curto, determinadas qualidades para as plantas, e por aí vai, não é? Então, desde a temática científica, de pesquisa, mas também a toda a temática do fornecimento, de como isso chegar aos produtores, dos custos, da distribuição, enfim, é uma temática muito ampla que vai ser tratada e por vários especialistas.
Evaristo, esse evento vai reunir participantes de 18 países. O que essa diversidade traz de diferencial para o Congresso? Porque se são outros países, esses países também têm realidades diferentes das nossas aqui no Brasil.
É isso que é o interessante, né? Todo mundo aprende com todo mundo. E a gente aprende sobretudo nas diferenças, né? O país atualmente vive um problema sério aqui, que é a incapacidade de dialogar com o diferente, de ouvir o diferente. Nós temos todos que aprender uns com os outros. Hoje, frequentemente no Brasil, até na área técnica e científica, você chega com argumentos e encontra diante de você pessoas que têm convicções. A pessoa não tem argumento, ela tem convicção. Aí você não consegue estabelecer um diálogo, né? Porque você não consegue aprender nada, ninguém aprende com o outro. Então, nós estamos trazendo... A pessoa precisa entender que, por exemplo, uma semente de batata é muito diferente de uma semente de trigo, não é? Então, tudo isso é uma riqueza, não é? E também o grau de desenvolvimento das agriculturas são diferentes, a inserção no mercado, enfim, são situações diversificadas, mas todos têm muito a aprender uns com os outros. O Brasil, já dentro do nosso território, já é uma coisa muito diversificada, e agora com 18 países, então, é uma coisa extraordinária.
Esse congresso vai ter um espaço dedicado ao chamado Piso de Inovação. Como que essas iniciativas acadêmicas e científicas, elas dialogam com as grandes empresas do setor? Eu acho que vai um pouco de encontro àquilo que você acabou também de já nos adiantar aqui. O fato da pesquisa ser o que promove também essas respostas, essas inovações para as demandas de mercado.
É verdade. E nós temos hoje tanto o esforço da pesquisa pública, não é? Voltada às vezes para culturas que têm menos... chamado comercial, menos inserção lucrativa, etc. Por exemplo, o caso da semente de feijão, acho que é um exemplo bom disso, quer dizer, quem produz inovação em sementes de feijão, essencialmente é a pesquisa pública, a pesquisa acadêmica, a Embrapa, o Instituto Agronômico de Campinas, no Brasil, não é? universidades, etc. E você também tem a pesquisa privada, que tem um papel enorme. Hoje, a grande inovação na semente de algodão, nas sementes de soja, nas sementes de milho, vem do setor privado, né? Então, hoje, eu diria assim, que rentabilidade, depende de semente, mas a sustentabilidade também depende da semente. E tudo isso depende de inovação. Então, na produção de sementes e na agropecuária brasileira, inovação, sustentabilidade e rentabilidade viraram sinônimos. Não é voltando para o neolítico, né? Usando semente de índio, que nós vamos desenvolver a agricultura brasileira. Claro que os índios podem plantar as sementes deles, ninguém tem nada contra isso, não é? Mas nós precisamos hoje continuar avançando. Esse é um tema essencial. Os ganhos de produtividade que nós tivemos no Brasil, no milho, na soja, devido às sementes transgênicas, às sementes editadas geneticamente, quer dizer, isso não vai parar, vai continuar, temos que avançar.
Como que você avalia as transformações que as ferramentas tecnológicas proporcionaram na produção de sementes, como a edição gênica, a agricultura digital, que por sinal já são ferramentas que são realidades aqui no Brasil?
Hoje na agricultura brasileira nós estamos vivendo assim um fenômeno extraordinário, né? Eu estou voltando agora da Europa, tive lá na França, um lugar que eu conheço bastante, morei lá 8 anos e andei numa região lá que é a Bretanha, encontrei muitos agricultores, não encontrei um jovem, só gente idosa. Quer dizer, o campo está envelhecendo na Europa, está envelhecendo nos Estados Unidos, isso é uma crise muito séria. E no Brasil não. Em muitos setores da agricultura, o campo atrai os jovens, atrai graças a essas inovações, não é? É o trator que funciona com GPS, que usa geotecnologia, é a fazenda que tem sensores, que aplica inteligência artificial. Quer dizer, essa fazenda semi-automatizada, automatizada, uso de robôs na agricultura cada vez maior, a ordenha de vacas por robôs, quer dizer, isso está avançando muito no Brasil e para o jovem. Isso é muito atrativo. Muito jovem não sentiria atrativo e pegar na enxada, né? Trabalhar como se trabalhava antigamente. Mas essa agricultura moderna, ela é inclusive uma solução para a sucessão nas fazendas. Muitos filhos às vezes se desinteressam pelo negócio do pai na agricultura, mas quando eles veem fazendas que estão inovando, que estão avançando, e a semente tem um papel essencial nisso, muitos se dedicam a isso e é muito atrativo para os jovens.
Evaristo, como se refletir sobre ecologia, sustentabilidade, produção de sementes, buscar o equilíbrio, talvez, dessas temáticas? E aqui eu gostaria até que você fizesse menção à sua obra, ao seu livro, sobre essas relações de sustentabilidade, ecologia com a produção.
Bem, eu escrevi um livro que se chama Tons de Verde, né? Eu até queria chamar o livro 50 Tons de Verde, mas o editor não deixou, né? Então, é Tons de Verde, a sustentabilidade da agropecuária brasileira. E nesse livro, eu apresento, esse livro já foi traduzido em inglês, teve 3 edições, foi traduzido para o chinês, saiu em mandarim, e foi traduzido em árabe, mais recentemente. Então, é um livro que tem andado com 3 edições. Ele apresenta não a grandeza, os grandes números, mas o como a agricultura brasileira se modernizou, como ela evoluiu em termos de sustentabilidade, não é? E justamente foi o que você já mencionou, não é? A semente, tudo começa na semente, no caso da agricultura. Eu diria que também na pecuária, muito começa na semente, porque é a base do que você planta nas pastagens hoje. As pastagens são cultivadas, né? E também quando você faz silagem de milho, tudo isso. Então, hoje nós temos um arsenal muito grande, produzido graças à inovação tecnológica. A tecnologia na semente é fundamental, mas também, é claro, tudo que segue depois, né? Cada vez mais a nossa agricultura cuida do solo. Quando você pergunta sobre sustentabilidade, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, eu acho que o resumo da ópera é o seguinte: a gente precisa fazer mais com menos. Então, a gente tem que usar melhor aquele litro de água, aquele metro quadrado de terra, aquele raio de sol. E a agricultura moderna é isso. Ela consome menos recursos e produz mais. Com mais tecnologia, você usa menos recursos de solo, de água e produz muito mais. Então, é uma agricultura que poupa os recursos naturais. O uso dos transgênicos reduziu em muito o uso de defensivo agrícola na agricultura. A agricultura avança positivamente. Os indicadores são de ganhos de produtividade o ano todo. Antigamente se levava 3 anos para obter um boi, não é? Hoje tem gente obtendo boi excelente em 14, 15 meses. Então, menos tempo, não fica emitindo CO2, consumindo capim, nada. Você, a agricultura moderna, ela é o caminho, ela é o melhor caminho para a sustentabilidade. Agora, é claro, tudo tem que ser bem feito, com boas práticas, não é? Não é só você usar de qualquer jeito a tecnologia moderna.
Atualmente, Evaristo, o Brasil ocupa a quarta posição mundial no setor de sementes, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. O que falta para o Brasil estar melhor posicionado, ou quem sabe avançar um pouco nesse ranking?
Eu acho que o Brasil ele está ganhando espaço também na exportação de sementes, né? Nós estamos exportando sementes de pastagem para a África, para a América Latina. Quer dizer, o Brasil, ao mesmo tempo que a indústria de sementes dá conta do tamanho da nossa agricultura, então é claro, nós temos que avançar no uso de sementes de qualidade, não é? Muito agricultor ainda planta grão, muito agricultor ainda guarda da colheita os melhores grãos para plantar. Mas isso tem que ser ultrapassado. Quer dizer, a gente sabe de todas as vantagens que nós temos no uso de sementes. Sementes de qualidade, sementes certificadas e por aí vai. Então, é claro que tem muito para crescer ainda no Brasil e tem muito para crescer também na exportação. Eu acho que nós temos soluções em matéria de sementes para toda a faixa intertropical do planeta. O que a gente faz aqui serve para Timor-Leste, serve na Malásia, serve em Moçambique, em Angola, mas também pode servir para o Senegal, pode servir para vários países do mundo inteiro. Então, existe um grande mercado internacional no qual eu acho que a gente pode se posicionar melhor do que as três lideranças que você colocou aí. Talvez a Índia tenha alguma coisa, mas assim, Estados Unidos e China, nisso, eles não têm muito a ofertar. Nós temos mais a ofertar. Não temos essa estrutura toda que esses países têm hoje, mas isso vai caminhando, né? Também o fundamental é que a gente ajude o crescimento da agricultura brasileira, como o setor de sementes vem fazendo. E o grande público, vocês estão de parabéns na CBN de trazer essa informação, não quis aqui ser muito técnico, né, na conversa, para as pessoas entenderem isso. Grão não é semente, semente não é grão. Quem produz grão é um tipo de agricultor, quem produz semente é outro. E ele produz dentro de normas, ele tem que garantir qualidade, um monte de coisa. Produz com as indústrias de sementes, que depois prepara essas sementes para ter uma boa germinação, né? Onde é que ela é colocada, como é que ela é transportada, como é que ela é mantida. Então, nós temos uma estrutura enorme no Brasil que cuida da produção de sementes, que é a base, o alicerce da agricultura. Isso se faz com tecnologia, com inovação, e esse evento vai mostrar os avanços do Brasil e também vamos aprender muitos uns com os outros.
Evaristo, para finalizarmos, onde buscar mais informações sobre como participar do Congresso e quem pode participar?
Mas tem que ser no site mesmo aí da Ambrazem, não é? Vocês podem colocar aí o site para as pessoas. Eu queria terminar aqui com uma historinha, posso?
Por favor.
Uma vez o presidente Sarney visitou, inaugurou um centro da Embrapa, e eu liderava lá uma área que usava satélites, uma área muito sofisticada, né? E ele ficou impressionado, de toda aquela tecnologia que a Embrapa estava levando para o sertão do Nordeste, para desenvolver a região, etc, etc. E se perguntou se valia a pena gastar todo esse dinheiro, se realmente o retorno daquilo, se era o que o pessoal precisava. Nós conversamos muito sobre isso, no fim, ele ficou muito convencido que era um grande investimento gastar dinheiro em pesquisa, que isso dava retorno, investir em ciência, ciência aplicada, para resolver os problemas dos agricultores, né? E quando ele estava saindo, ele perguntou se faltou dizer alguma coisa, se eu tinha ainda algum argumento a mais, né? Como nós terminando aqui essa entrevista, né? Faltou falar alguma coisa? Aí eu disse para ele: olha, eu queria que o senhor levasse, para quem está nos escutando também, levasse uma mensagem, que é de um pensador que a gente segue muito aqui na Embrapa, lá na região de Petrolina, né, no sertão. Ele falou: quem que é esse pensador? Eu falei: é o cangaceiro, né, o Corisco, né? Ele falou: mas o cangaceiro, o Corisco? Pois é, né? Mas ele tinha uma frase que é muito importante para a ciência, para a inovação, para o futuro. Ele dizia o seguinte: que o futuro fica em cima do futuro e não embaixo do passado. O futuro fica em cima do futuro e não embaixo do passado. Esse tem que ser o nosso raciocínio na agricultura, tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos aí.